economia do cotidiano, com Celso Bissoli.
Quatro horas e cinco minutos, está na hora da gente falar de economia, isso mesmo. Vamos falar sobre o novo salário mínimo que já está em vigor. É isso mesmo, o mínimo passou de R$ 1.320 do ano passado para R$ 1.412, ou seja, R$ 92 a mais que já vão ser pagos na folha salarial de fevereiro. Está valendo já agora, a partir do dia 1º de janeiro. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o nosso colunista e economista Celso Bissoli. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos.
Tem um impacto importante, né, nas contas. É pouco, né, para o trabalhador, parece muito pouco para o trabalhador, R$ 92 a mais no salário mínimo, mas para a economia tem um peso, né, professor?
É, exatamente. A gente tende a avaliar esses aumentos só do ponto de vista individual, né, aquilo que alguém vai receber com essa política, mas a gente sempre tem que fazer essa análise de qual vai ser o gasto que o governo vai ter como um todo, até porque a gente tem que observar que no Brasil existe uma parcela significativa da população que tem os seus rendimentos referenciados pelo salário mínimo. Então, a gente está falando aí de aproximadamente 60 milhões de pessoas, né, um quarto da nossa população, né, tem o salário mínimo como uma referência. Então, obrigatoriamente, esse impacto é muito grande nas contas públicas. E aí a gente está falando de quase 25 milhões de pessoas que recebem o salário mínimo como beneficiários do INSS e outras quase 20 milhões que recebem por serem empregados e que recebem o salário mínimo como salário efetivamente. É bom a gente observar que houve uma mudança nessa regra de reajuste do salário mínimo. A regra até então que estava vigorando, que estava prevista na Constituição, era de simplesmente corrigir o valor do salário mínimo pela inflação, né, observada nos últimos 12 meses do ano anterior, indo até novembro, e o índice utilizado para esse reajuste era o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Né. Se o governo fosse somente reajustar o salário mínimo pelo INPC, né, que era a regra até então vigente, o aumento ia ser de aproximadamente 3,8%, que foi justamente o índice, o valor observado para esse índice de inflação. Entretanto, como uma política de valorização do salário mínimo, o governo já vem fazendo essa discussão há algum tempo e foi feita a proposta de, além de levar em consideração esse índice de inflação, né, também fosse considerado o índice de crescimento do PIB nos dois anos anteriores, né, o crescimento real do PIB nos últimos dois anos. Isso, né, esse índice apurado foi de 3%, então o ganho real do salário mínimo foi de 3%, porque foi justamente a expansão do PIB que a gente observou desde 2022. Então, por conta disso, o salário mínimo apresentou um valor maior, né, esses R$ 92 a mais que você comentou no início da nossa conversa, e que gera um impacto importante para o governo. Né? A gente tem que lembrar que, para o governo, cada R$ 1 de aumento do salário mínimo tem um impacto de quase 390 milhões de reais por ano nas contas públicas. Então, se a gente fizer uma conta bem simples, esse aumento de R$ 92 que cada um vai perceber no seu salário, significa para o governo mais de 35 bilhões de reais só em 2024. Então, isso é um impacto significativo. E olha que esse valor de 35 bilhões que eu estou falando não é o custo da política do salário mínimo, é o custo que o governo vai ter somente para garantir esse adicional de R$ 92. Né? Então, com essa política, o governo vai acabar injetando na economia quase 70 bilhões de reais. E isso é importante, claro, porque aumenta o poder de compra de uma parcela importante da população, e a gente sempre tem que lembrar que uma parte desses recursos acabam voltando para o governo via tributação, porque boa parte dessa renda, né, vai ser destinada a consumo. Nós estamos falando de uma parcela da população que têm uma renda per capita mais baixa, então todo incremento de renda que essas pessoas têm, invariavelmente, acaba sendo destinada para consumo, e a gente sabe que o consumo é altamente tributado no Brasil, né? Então, as estimativas é que quase 40 bilhões a mais de arrecadação sejam observados por conta dessa injeção de renda via salário mínimo. Só que, claro, aqui a gente está falando de arrecadação para a União, para estados e municípios, né? Não é só o governo federal que tributa. Então, a gente tem um movimento circular de uma parte dessa renda, né, voltando para o governo via tributação, né? E o tamanho desse impacto é significativo porque às vezes a gente tende a pensar que uma política como essa afeta somente quem recebe diretamente o salário mínimo. E a gente tem que lembrar que uma série de outros benefícios também estão atrelados a essa remuneração, né? A gente está falando dos beneficiários do INSS, aqueles beneficiários, né, que recebem o benefício de prestação continuada, as pessoas que recebem seguro-desemprego, as pessoas que estão cadastradas, né, no CadÚnico único, que é o cadastro para identificar pessoas que podem ser beneficiários de alguns programas sociais, né? Pessoas que recebem seguro defeso, por exemplo, né? Então, quando o governo anuncia uma política como essa, os gastos tendem a ser bastante elevados, justamente porque a gente está considerando uma parcela bastante significativa da população, né? Como eu falei anteriormente, a gente está falando de um quarto da população, 60 milhões de pessoas, né? E uma política como essa acaba sendo bastante importante para um país como o nosso, e é sempre bom a gente lembrar disso, que aqui no Brasil, aproximadamente 90% da população ganha menos de R$ 3.500 por mês, e aproximadamente 70% ganham até dois salários mínimos, ou seja, nós vivemos ainda num país considerado pobre, né? Boa parte da nossa população se enquadra atualmente nessas classes econômicas chamadas C e D, né? Então, por isso que uma política dessa de valorização real do salário mínimo é importante, justamente por permitir o aumento do poder de compra dessa população, né? Garantindo uma qualidade de vida um pouco melhor. Né? E claro, movimentando a economia via crescimento do consumo.
É isso aí, informações importantíssimas, né, professor? O Adalberto tem uma pergunta para fazer para o senhor.
Boa tarde, Celso, tudo jóia?
Tudo bem, Adalberto, e você?
Tudo certinho. Professor Celso, tem uma dúvida que é a seguinte: quando a gente fala, né, aí desse reajuste no valor do salário mínimo, algo que impacta muito no nosso dia a dia ali, enquanto consumidor, né, no nosso dia a dia, é a inflação. Aquela inflação de quando a gente vai ao supermercado, que tem que fazer a compra do final do mês, quando a gente vai abastecer o carro, quando a gente vai comprar um remédio. Eu queria entender um pouquinho, nessa conta aí da economia, como que a inflação também, ela impacta no salário mínimo aí? Qual que é o impacto ali da inflação do dia a dia no salário mínimo ali nosso do dia, do mês, no caso?
Bom, como eu comentei anteriormente, né, o INPC, que é o índice de inflação, é levado como um dos critérios para o cálculo do reajuste do salário mínimo, né? Então, claro que se a gente está observando inflação nos alimentos, nos aluguéis, em outros bens de consumo, é claro que isso vai estar refletido nesse índice de inflação e, portanto, isso vai ser considerado no reajuste do salário mínimo. Entretanto, isso acontece com todo o índice de inflação que é utilizado para reajustar qualquer coisa, não só o salário mínimo, é que esses índices de inflação tentam captar o que a gente chama de um efeito médio da inflação, no consumo das pessoas. Então, todo índice de inflação, tem como metodologia o cálculo em cima de alguns produtos cujos preços são monitorados, justamente para conseguir se fazer o cálculo de qual vai ser a inflação prevista, a inflação observada num determinado período de tempo. Isso é o que a gente chama de uma cesta de consumo, uma cesta média. Qual é a dificuldade que nós temos, e por isso surge até uma frustração de algumas pessoas de sempre terem a percepção de que o reajuste que ela teve no seu salário não é compatível com a inflação que às vezes ela percebe no seu dia a dia. Isso acontece porque a nossa cesta de consumo, nosso padrão de consumo, varia muito de pessoa para pessoa. Então, se a minha cesta de consumo basicamente é composta por produtos alimentares, produtos alimentícios, eu vou perceber uma inflação, bem próxima àquela inflação observada em produtos alimentares. Em contrapartida, uma pessoa que compromete boa parte da sua renda com a compra de medicamentos, por exemplo, vai perceber uma inflação diferente, justamente por conta dos reajustes que vão ter nos remédios. Então, a rigor, cada pessoa sente uma inflação diferente de acordo com o seu padrão de consumo, né? Então, quando se adota um índice geral para promover esse reajuste, sempre vai surgir essa diferença de percepção entre a nossa inflação individual, né, de acordo com o nosso padrão de consumo, e aquilo que está sendo levado em consideração de maneira média para o cálculo desse índice de inflação, né? Então, sempre vai ter essa diferença de percepção. Claro que no caso de uma população de mais baixa renda, né, que boa parte da sua renda é destinada para o consumo, principalmente de alimentos, né? Então a inflação de alimentos tende a ser muito mais significativa para essas pessoas. O ideal é utilizar como índice de reajuste uma cesta de consumo que tenha uma participação maior de produtos alimentares, justamente para tentar compensar essa distorção. Agora, isso é uma dificuldade de cálculo, né, que sempre vai acontecer quando a gente utiliza um índice de referência que pega o comportamento médio de uma população e a gente tem que aplicar para todas essas pessoas. Então, é bastante natural que algumas pessoas achem, né, que o seu índice de reajuste não foi tão adequado à inflação que você está percebendo no seu dia a dia, mas aqui, né, por conta de uma política de governo, é preciso adotar um índice médio de comportamento desses preços. Mas, né, esse aumento do salário mínimo é benéfico para todas as pessoas, embora algumas pessoas vão perceber um aumento um pouco menor ou um pouco maior, de acordo com o seu padrão de consumo.
Agora, professor, o senhor falou aí, né, do impacto, né, desse reajuste no orçamento do governo, de uma maneira geral. Adalberto trouxe a questão da inflação, o senhor respondeu muito bem. Agora, de uma maneira geral, para a economia, a ingestão, né, desse dinheiro a mais no mercado como um todo, no mercado de consumo, na economia de uma maneira geral, qual é o impacto disso? É um impacto que deve ser positivo?
Sim, o impacto é positivo. Claro que quando a gente analisa uma política dessa, que o governo vai precisar gastar mais, né, isso significa que o governo também está abrindo mão, de outras possibilidades de gasto, né? Então, o governo está aumentando o seu gasto obrigatório com essa política, né, e isso diminui um pouco a margem que o governo tem para gastar com outros elementos que também são fundamentais para o crescimento da economia. Como, por exemplo, os investimentos, né? Então, é uma opção que o governo tem feito de destinar uma parte desses recursos para uma política de valorização, do salário mínimo em detrimento, de outros gastos, né? Lembrando que os recursos, né, não são infinitos para o governo, sair gastando de qualquer maneira, né? Lembrando que ele é um grande problema esse endividamento. Agora, é uma política que gera um efeito positivo na economia justamente porque estimula o consumo, né? Como eu falei anteriormente, essas pessoas que recebem seus rendimentos referenciados pelo salário mínimo, sempre que tem um aumento de renda, revertem tudo isso automaticamente em consumo, ou seja, são pessoas que dificilmente vão fazer poupança, né? Então, esses recursos, esses 70 bilhões que o governo vai acabar injetando na economia vão se traduzir quase que automaticamente em consumo, e esse aumento de consumo gera um aumento de arrecadação, que é importante para o governo, mas para as empresas isso também é importante, porque diante desse aumento de consumo, as empresas acabam aumentando também um pouco a sua taxa de investimento para aumentar a produção, para atender essa demanda crescente e, consequentemente, acabar contratando mais mão de obra, né, e a gente iniciar um ciclo bastante positivo na economia, vindo de uma política governamental. Agora, quando a gente analisa esse processo de crescimento econômico ao longo do tempo, uma política como essa de valorização do salário mínimo, ponto de vista real, é importante para a redução da desigualdade de renda, isso é um elemento fundamental para o crescimento do Brasil. Agora, é claro que essas outras variáveis econômicas precisam ser levadas em consideração, porque a gente não pode basear o nosso crescimento econômico somente em políticas governamentais, né, de pagamento de salário, né, se a gente não garantir, por exemplo, né, uma taxa de crescimento dos investimentos a longo prazo. Então, é uma política importante, a gente sempre colhe resultados positivos de políticas como essa, mas com certeza, individualmente, uma política como essa tem fôlego muito curto e não tem como garantir o crescimento a longo prazo da economia. Outros esforços precisam ser feitos para que a economia cresça, que a taxa de investimento cresça também e que essa relação entre consumo, demanda e as empresas responsáveis pela oferta garantam um ambiente que esses investimentos aconteçam a longo prazo para dar dinâmica a esse crescimento. Então, são resultados positivos, sempre comemorados, né, de diminuição da desigualdade de renda, mas que não são suficientes por si só para garantir o nosso crescimento.
Ou seja, há muito trabalho ainda a se fazer nesse meio econômico do nosso país, né, professor?
Sempre, sempre. É uma fonte inesgotável de problemas, soluções e análises, mas a economia é uma área complexa e apresenta essa dinâmica mesmo, né? Os esforços para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico não são fáceis e uma série de políticas e iniciativas precisam ser feitas constantemente para que isso avance e, no final das contas, a gente chegue a um objetivo maior, que é justamente melhorar a qualidade de vida da população.
Que é o fundamental. Professor Celso Bissoli, nosso comentarista do Economia do Cotidiano, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Semana que vem você está de volta, né, professor?
Isso mesmo, eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Na quarta-feira que vem a gente se encontra novamente.
Encontro marcado. Obrigada, professor.